Bem-vindos, está no Bueiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e a Netflix tem que aprender a lançar um episódio por semana.
Fala galera, aqui é o Bruno do Marca Página e você viu uma menina com cabelo desse jeito?
Sim, é Ramona Falcos.
Fala galera, aqui é o Luciano e agora vamos revisar as falas, tem um novo sentido.
E eu sou o Vini Menezes e não que eu use drogas, só se você usar. Aí nesse caso, eu uso sempre.
E no Bueiro Nerd semana vamos falar de Scott Pilgrim, série nova que chegou na Netflix. Estamos aqui bem acompanhados do Luciano, Bruno, vocês já conhecem bem. Já são figurinhas carimbadas aqui. As redes sociais dos dois estarão na descrição. Aproveita que você tá aí e ativa o maldito sininho para te lembrar que o Bueiro Nerd sai todas as sextas-feiras religiosamente, tá bom? Certifique-se que você ouviu também o último episódio. Foi muito legal, muito bacana, muito instrutivo. E, por favor, dê 5 estrelas pra gente ficar de boa com o algoritmo. Tem tanto no Spotify, quanto também... Qual é o nome da Apple? É Apple Podcast. Então, por favor, dê 5 estrelas lá se você é um burguês que nos escuta do iPhone. Belezinha? Então, sem mais delongas, vem com a gente que o papo está muito bom.
Nerds, cuidado. Alerta de spoilers.
Um pouco atrasados, mas vamos falar de Scott Pilgrim Contra o Mundo, a adaptação da HQ de mesmo nome que chega na Netflix.
O nome da série não é Scott Pilgrim Contra o Mundo, não.
Não é não? Ficou o quê? É porque tava em inglês, eu não sei como é que é os traduzem.
Eu não sei como traduzir, acho que ficou Scott Pilgrim a série.
A série, é. E eu fiquei ali, não é isso. Tenho certeza absoluta que a tradução de TikTok não é a série.
Olha, não queria me gabar, mas eu fiz o WhatsApp e assim, não é isso.
É. Olha o merchandising aí.
Alô, Flávio Augusto, dá um salve.
Patrocina nós aí, pô.
Todo mundo aqui acompanha todas as obras? Eu só vi o filme e a série, mas eu nunca li a HQ original.
Cara, eu tenho muita vontade de comprar a HQ original, cara. Falta isso na minha coleção.
E tu, Luciano, tu foi o quê? Filme e a série também?
É, foi filme e série.
Pai, Bruno, como você foi o único que acompanhou todas as três obras, já nos direcione quais as principais diferenças entre elas, já que a gente vai focar mais na série com o passar do tempo.
Cara, a série é material original?
Totalmente.
Ela te engana nos primeiros 15 minutos.
Sim. Aquele primeiro episódio é muito safado.
Eu achei muito ligeiro. Nossa, foi uma adaptação do filme, porque começa muito parecido e tal. E você pensa, nossa, beleza, ok. E aí, quando rola a primeira luta, você fica, oh, acho que temos algo novo aqui. Então, assim, a série é material original. O filme, ele é baseado nas HQs e ele, dadas as devidas proporções e limitações do formato, eu acho que ele foi bem fielzinho, assim.
E Edgar Wright, né?
Exatamente. Inclusive, um fun fact totalmente aleatório, tem uns episódios que eles estão fazendo supostamente um filme, né? E aí tem a claquete com o nome do diretor. E aí tem uma hora que mostra, tá escrito Edgar Wrong.
Caraca, eu me amarrei nisso, porque eu achei essa piada genial.
Exato.
É genial. Edgar Wright, Edgar Wrong.
Eu achei muito bom.
É que nem o Virtual Guy.
Exatamente, mano. Muito bom.
Eu achei maneiro, né? Porque o filme que eles estavam gravando ali era a versão da história que o Scott ganhou, né? Sim. A primeira luta.
Muito bom, muito bom.
Tipo assim, é um filme que existe na vida real. Muito boa essa piada.
É porque assim, o universo de Scott Pilgrim, ele já é muito cômico, né? Mas, caraca, eu achei essa série muito engraçada. Né? Eu ficava rindo o tempo inteiro. De detalhes. Nem era de coisas exatamente que aconteceu na trama, mas eram de traços de personagem. Tipo, Yong Niu. Eu morria de rir com Yong Niu, tá ligado? Que lerdão, tá ligado?
Nossa! Uau! Escrever exatamente. Realmente é um mistério.
Nossa, eu tive paralisia do sono e fiz um roteiro.
Uma coisa que dá pra elogiar também é o traço, né, cara? O traço é muito bonito da animação.
Cara, acho que o material original, ele é grandinho, né? Tipo, aqui no Brasil chegou em 3 volumes bem grossos, que na verdade cada volume tem 2 edições americanas que são 200... quase 300 páginas aqui. Ele é bem grossinho, assim. E acho que a principal diferença é que a jornada dos ex-namorados, ela dura mais no quadrinho, porque, bom, tem mais tempo pra desenvolver, mostra mais o passado, por exemplo, coisas que no filme eles citam brevemente, como o lance que o Scott e a Kim tiveram.
Não fala nada no
filme. Eles pincelam pra falar, ó, então, teve. Inclusive, se eu não me engano, no DVD, eu não lembro se era no DVD como conteúdo adicional, ou se eu vi no YouTube há algum tempo, chegaram a fazer a animação do Scott enfrentando a galera lá pra resgatar a Kim. E era num estilo muito parecido com o que tá...
As animaçõezinhas do filme.
Exato. Então, assim, isso só é uma parada que eu achei legal. E, tipo, a principal diferença que eu sinto é isso. E algumas sutilezas em relação... Nos quadrinhos tem mais idas e vindas entre o Scott e a Ramona. As lutas são um pouco diferentes. E eles exploram... Eu acho que justamente por ser uma mídia que não tem tanta firula com direitos autorais... Fica mais fácil eles fazerem certas piadas que, por exemplo, ai, eles estão tocando a música, eles falam, a batida dessa música é a música X que existe aqui na vida real, sabe? Eles têm referências mais diretas nos quadrinhos que, tipo, se fosse fazer um filme, provavelmente ia ficar consideravelmente mais caro por questão de direito. Em relação aos quadrinhos, acho que essas são as principais diferenças. E o começo e o final, eles são muito parecidos.
Mas o desenvolvimento vai sendo diferente, né? Exato. Uma parada que eu percebo é que alguns conceitos que eu sei que tem no quadrinho, a série explorou mais do que o filme. Porque o filme, eu acho que, por ter pouco tempo, eles não vão falar sobre isso. Tipo da rodovia espacial, tá ligado? Tipo, esse conceito no filme não tem, tá ligado? Só é comentado, mas você acha que é uma piada.
É, assim, eu acho que não ia dar pra fazer. Eles deram uma simplificada boa ali.
É, eu super entendo, não critico.
Caso você esteja ouvindo esse episódio e você não saiba nada sobre Scott Pilgrim e não tenha visto a série nem nada, primeiro, recomendo fortemente que você vá assistir. E não precisa, fique tranquilo que eu vou dar aqui um... Não seria nem um resumo, seria só um
plot.
Isso, o plot. Até porque essa é a primeira vez que a gente fala de uma HQ fora do nicho Marvel DC. Então tem que ser tratado de forma especial. Basicamente, é o seguinte. Scott é um garoto do Canadá, Toronto, que mora com um amigo. E ele acaba se apaixonando por uma garota chamada Ramona Flowers. Só que por algum motivo que não dá pra explicar, você vai entender quando ver a história. Ele, pra conseguir namorar a Ramona, ele vai ter que derrotar todos os ex-namorados dela. Que no caso são 7, cada um com seus poderes e personalidade diferente. Ué, tem poderes? O que, que você tem a ver? Tem. Vendo, tudo fará mais sentido. Então é mais ou menos essa a sinopse base.
É assim, o que eu indicaria pra você que, assim, que quer conhecer a história, eu acho que, pô, o filme, excelente porta de entrada. Filme do Edgar Wright, se não me engano, acho que é 2010, né? Esse filme já.
2010.
Pô, excelente filme. Como eu amo esse filme, cara. Ele, é porque o Edgar Wright, ele tem um senso estético, direção, de música absurdo. Então, tudo nesse filme, pra mim, funciona perfeitamente.
E tinha um baita elenco, tipo assim, carismático.
Nossa, o casting é absurdo.
O casting é
loucura, velho. É loucura. É
simplesmente a Capitã Marvel namorando o Superman.
Não é? Não, e o próprio Michael Cera, velho.
Michael Cera é muito bom.
Michael Cera combina muito com o Scott, né? Meio bom, bacana, né? Assim.
Não, e quando saiu o anúncio dessa série, de que ia ter o elenco original, eu pirei, mano. Eu tava feliz, mesmo se fosse a mesma história.
No original são os mesmos atores?
Sim.
São.
Todos eles voltaram.
Chris Evans, Brie Larson, geral lá.
Todos.
Porque o Edgar Wright, ele não tá dirigindo, é o produtor executivo, né? E como a gente sabe, o produtor executivo, né, que ele vai fazer a produção. Ele tá ali por trás.
Ele pode dar uma ideia aqui e ali.
É, mas ele tá ali em espírito, né?
Sim.
Dá a bênção, seria isso.
Mas uma parada legal é que o autor do quadrinho estava envolvido.
Ele fez o roteiro.
Brian Lee O'Malley.
Isso, ele fez o roteiro da série. E aí, a história que o Edgar Wright falou foi que existia um grupo de e-mail da época do filme, que eles nunca desfizeram. E aí o Edgar Wright, quando soube do início das conversas dessa série, ele foi lá e mandou a ideia, tá ligado? Lá pra esse grupo de e-mail. E todo mundo respondeu. Todo mundo deu lá o reply pra falar, tipo, não, eu quero.
Pô, maneiro. Não, e você vê, óbvio que, pô, se o cara que escreveu o quadrinho, ele tá por trás da série também, tu vê que, por exemplo, em nenhum momento os personagens perderam personalidade. Apesar da história ser completamente outra. E teve um momento, esse momento foi breve, porque logo depois não foi assim. Foi mais uma das viradas da história. Eu achei, caraca, será que vão fazer que nem fizeram com o He-Man, tá ligado? Que matam o He-Man e aí teria o personagem lá, esqueci o nome, que é a mulher, a amiga do He-Man, que ia ser a protagonista da série até o He-Man voltar no final. Mas não, ela fica assim, tipo, por uns 3 episódios e depois volta o Scott. Scott tem um episódio inteiro pra ele, que é aquela viagem no tempo maluca lá.
Pô, mas o Scott volta no episódio 6, mano.
É, muito tempo fora.
Mas eu não senti falta, eu vou te ser sincero, porque a história, eu achei que o mistério e o que tava sendo desenvolvido tava tão maneiro, os outros personagens sendo desenvolvidos de formas totalmente diferentes, eu tava tão empolgado com isso.
E tipo assim, a gente descobre que o Scott tá vivo no episódio seguinte do episódio que ele morreu, pô.
É.
Tá ligado? Mas eu tava realmente na dúvida. Caraca, eles estão desenvolvendo legal os outros personagens. Tipo assim, pô, mas o Scott vai ficar sem desenvolvimento? Só vai aparecer no final? Mas não, eles deram outra camada pro Scott. Quando apresenta o Scott do futuro lá. Mas quem ganhou mais camada com essa nova adaptação foram os namorados. Eu acho que eles que ganharam muito mais destaque.
Provavelmente na HQ também já tinha um destaque já deles, né? No filme que não conseguia abraçar todo mundo.
Não tanto. Era mais breve, assim. Tipo, as lutas eles conseguiam fazer uma parada um pouquinho mais elaborada. Mas, tipo, por exemplo, toda a parte da motivação, de dar contexto pros ex-namorados, não rolava nem no quadrinho.
Mas, tipo assim, mesmo que desse, no final, toda a jornada deles ia terminar com eles tomando porrada do Scott.
É.
Ligado? Aqui, quando o Scott volta, tipo assim, não, vou ter que encher todo mundo na porrada, ele já tá em outra vibe.
Tu falou, meu parceiro, Mano, eu achei muito bom o Todd se apaixonar pelo Wallace, tá ligado?
Nossa, o Wallace roubou a série.
O Wallace maravilhoso.
O Wallace é muito bom. Eu já gostava do Wallace, mas na série eu gostei muito mais dele.
Aquela fala dele falando, ele acabou de sair no filme.
Nossa, mano, é muito boa. Quando ele fala pra Knives, né? O Scott tá aí? O Scott pulando da janela. Né, acabou de sair.
Não sei, meu. Eu tava na esperança de ver isso no...
Não, no momento que eu vi que a história era original, eu sabia que essa cena não ia mais acontecer.
É. Pô, eu achei legal que a Knives nessa série, eu acho que ela é melhor do que no filme, porque eu acho a Knives nessa história original meio chata.
Não, mas ela é chata, mas tadinha, ela não tem culpa, né? O Scott enrolou ela, tipo...
Ela é uma criança.
Ela é jovem.
Ela é uma criança.
Babaca, fica pegando gente de ensino médio.
É,
mas
essa galera que tá na faculdade pegando gente de ensino médio é fofo. É
errado, você tá errado. Não se faz.
Dos 7 namorados, o mais legal foi o primeiro.
Matthew Patel.
Matthew Patel, é. Acho que foi o mais maneiro de todos eles.
Sério, sim, né? Porque eu curto muito o cara vegano que ele tem em Poderes Super.
Também. É, eu gosto muito do Todd.
Todd Eager, dos Poderes Veganos. Uma coisa que a gente perdeu, né? Não tem mais a polícia vegana, né? Já que eles mudaram a história. A polícia vegana falou, tipo assim, você tomou sorvete. Eu falei, mas sorvete é vegano. Sorvete tem leite, imbecil.
Você comeu e você comeu sanduíche de frango.
Ué, frango não é vegano? Bom. Mas em compensação, a gente perdeu a polícia vegana, mas a gente ganhou o Patins DeLorean.
Verdade.
Nossa, velho. Foi mesmo. Foi mesmo. Surpreendeu essa Patins.
Mas assim, eu gostei de começar a gostar de outros que eu não gostava. Como, por exemplo, do terceiro, que eu esqueci o nome, do Chris Evans lá.
Lucas.
Lucas.
Lucas Lee. Pô, eu não gostava do Lucas Lee, mas eu comecei a gostar, pô. Eu acho ele um cara legal. Ele é um cara honesto, tá ligado? Por mais que ele tá tô nem aí. Ele tem uma bondade do coração dele. E isso foi maneiro, porque em todos os ex-namorados, a gente começou a enxergar mais.
E na verdade, a Ramona que é a vilã, tá ligado?
É, mas essa série também redimiu bastante a Ramona, porque eu tinha muito essa visão da Ramona babaca, do filme original.
Eu achei que a série, tipo, explorou mais quando ela foi vilanesca, até chegar ao final pra redimir ela e mostrar, pô, agora ela vai tentar seguir.
Sério, eu nunca tive essa impressão de que ela era babaca, porque sempre todos aqueles caras, eles eram babacas também. Todos eles.
Ah, não, eles tinham suas excentricidades, etc, mas assim, ela terminou com eles todas as vezes por motivos idiotas.
Por motivos bestas, é, isso é verdade.
Tipo, a série, pelo menos os episódios que ela tá caçando respostas e tendo que ir atrás de falar com todos eles, é legal porque tem um famigerado closure, né? Tem um encerramento, tipo, putz, ai, me desculpa por ter sido assim, assim, assado. Especialmente com a, acho que a quarta.
É a
Roxy. Tipo, tem todo um lance lá de, putz, olha o jeito que você me deixou.
É, mas a Roxy é muito personagem de quadrinho, né? O Roxy Richard. É literalmente um personagem que não existe na vida real. Mas é uma das que mais estilosas que tem, do namorado. Que ela tem aquela máscara minha, aquela espada, muito brava.
Ficou muito massa.
É, ela e eu também curto o moleque ator, tá ligado?
O Lucas Lee.
Isso. Que ele também teve um passadinho ali que é meio que ela, pô, conheci um vegano aqui, valeu, meu bom. Cuida do seu skate, valeu.
Não, foi. Ela foi babaca. Tanto é que eu imaginei, quando teve aquele lance da viagem no tempo e tal, eu pensei, caraca, será que se divorciaram? Porque eu pensei, caraca, a Ramona abandonou ele por um motivo besta, igual fez com os outros.
Mas foi.
Não, não foi.
Foi, pô.
Não, pô, eles tiveram uma briga normal de casal. O Scott do futuro mostra que ele se divorciou da Ramona, que na verdade o divórcio foi só na cabeça dele, eles só tiveram uma briga.
E ele nunca foi lá procurar ela.
Não, eles se divorciaram, só que ela tava aqui esperando ele ir atrás dela de novo. Só que ele, em vez de ir atrás dela, ele surtou.
Ele resolveu virar um monge.
Isso.
Maromba.
Não, isso é muito estranho, porque não condiz que o Scott, isso logo no início, aí tem que ele é um vagabundo. Ele não gosta de nada, não quer nada com nada.
Uhum.
E tipo assim, e um dos motivos era esse. Quando a gente conhece o Scott adulto do mais futuro, com 40 e poucos anos, ela fala que ele ficou 10 anos sem procurar ela, mas ficou lá treinando, malhando. Se lembrou e falou, caraca, tu tinha motivação pra fazer isso tudo. Tá ligado? Mas vivia, tipo sendo
trancado zero, na garagem.
É, que sentido se faz, tá ligado?
Ah, mas é uma pira parecida com, tipo, o fato do Scott ser um cara tão X, mas supostamente ser o melhor lutador do Canadá.
É.
Sim. Tipo, não tem um treinamento, meu Deus, mas, tipo, o cara magicamente consegue descer uns catilho papo em todo mundo.
E é muito bom a cena que ele fala que vai ser Scott contra o mundo agora, tá ligado? É isso, tipo, que aí...
Falaram o nome dessa série.
Aquele momento do Leonardo DiCaprio, ela fala, eu não vou o nome da série, cara.
Eu não consigo fazer aquele assovio do Leonardo DiCaprio, eu queria fazer por ele.
Eu sou o Jujutsu Kaisen.
Eu sou o Jujutsu Kaisen.
Isso vai acontecer, eu tô esperando o dia que isso vai acontecer.
É muito bom que pega sempre aquela cena do Corra, quando era o Pedro Pascal, eu sou o The Last of Us. Aí tava o cinema.
Cinema. Eu amo esse filme.
O momento que o Skywalker revela ser o Star Wars.
Você conhece uma garota que tem o cabelo assim?
Tá falando da Ramona Flowers?
Ramona Flowers?
Ela veio de Nova York.
Cosmopolita.
Se mudou pra cá depois de um término ruim.
Ela tá solteira.
Não. No momento, ela trabalha entregando DVDs pra Netflix.
DVDs pra Netflix?
Eu sou tipo a única amiga dela aqui.
Ela tá precisando de amigos.
Eu te proíbo de sair com ela, Scott Pilgrim.
Valeu, Julie. Tchau.
Então, eu sempre tive essa visão da Ramona realmente babaquinha, de não ter aquela responsabilidade afetiva ali em alguns casos. Tem alguns casos que não, alguns casos muito claros, tipo o Gideon, ele é babaca, ele é tóxico, ele é controlador e tal, e isso aí se deixa bem claro. Mas tem outros caras que não, tá ligado? Que não fica claro ali o que eles fizeram, o que pode ter sido. Principalmente lá da Roxy. Da Roxy parece que, tipo assim, nada, tá ligado?
A Roxy parece muito que foi só um teste dela, que ela não ficou aqui como é que era, ela não curtiu e deixou a mina na merda, tá ligado?
E aí cagou o sentimento da garota. Tipo, esse também eu acho que dá raiva, tá ligado? O que eu achei que a série fez a redenção dela é porque o fato dela ser a única pessoa que ficou incessantemente buscando o Scott foi muito da hora. E aí, tipo, todo mundo seguiu a vida. E aí, até a irmã do Scott... Caguei.
Mano, a irmã do Scott, caraca, ela cagou 2 quilos pra morte do cara. Ela praticamente não tava na história. Não. Era só pra não faltar a Anna Kendrick. Pô, vai chamar todo mundo do elenco, vai chamar a Anna Kendrick, que é uma atriz que faz muito filme que os adolescentes se amarram.
Por isso que eu acho que foi da hora. E agora eu não tô lembrando quem que fala na história, que fala, cara, durante esse tempo todo, a Ramona é a única que ficou... A Kim que fala isso.
Ou é Kim ou a Knives?
É a Kim que fala pra Knives.
Olha só.
Os amigos dele estão lá curtindo a banda deles ainda, já que o cara morreu, conseguindo a vida. E fala, qual é, mano? Aí, nosso amigo morreu aqui e a única que tá procurando é a garota que conheceu ele há 2 dias, tá ligado?
Não, e pra mim que não leu o quadrinho, eu gostei pra caraca de mostrar um pouco mais sobre a Kim e o Scott. Eu não sabia daquela história de que ele salvou ela. Isso fala no filme? Acho que não.
Ele fala por cima, assim, muito por cima, tipo, não gasta mais que 2 frases, pá.
Mas na HQ fala isso, pelo menos?
Não, na HQ tem a cena.
Ah, tá.
Tipo, porque como tem vários altos e baixos, tem um momento em que, tipo, acho que ele e a Ramona estão separados, e aí mostra mais, tipo, flashbacks do jovem Scott. E aí mostra ele na escola, conhecendo a Kim e tudo mais. E rola toda essa história dele lutando com o meio mundo pra salvar Kim. E você pensa, nossa, como o Scott é legal. Mas só ali.
Alguns personagens também ficaram muito legais, como a Julie. Eu achei que ela ficou legal na série.
Ah, botaram ela como uma vilã, né?
Sim, teve esse desenvolvimento aí. Dela querer ser vilã a todo custo, mas no final nem o cara mais tava dessa pira.
Sim, é, antes ela era livro cômico, né? Então, tipo...
Que vilã? Ela queria um namorado com ambição, pô. É... Não queria ser a vilã.
Pô, mas o cara ia matar todo mundo, tá ligado? Que merda de ambição é essa?
Não, ele é só explodir um cara, pô. Quem nunca?
Só isso. Caraca, a cena que a Envy entra na história, né, no enterro do Scott, foi maneira.
Nossa, foi muito bom. Aquilo aí foi muito bom.
Ah, mano, a Envy, maravilhosa.
E os paparazzis ninjas.
Ah, é, tem os paparazzis ninjas, né?
Quando eu vi esse filme pela primeira vez, foi a primeira vez que eu vi a Brie Larson.
A minha também.
Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi ela. Talvez tenha sido aí, só que eu não... Eu demorei muito tempo pra ligar...
Eu não sabia que ela era a Brie Larson.
É, demorei muito tempo pra ligar os famosos do filme no rolê.
Sim, é que nem o Chris Evans no... Apenas um besteirão em Hollywood.
Um besteirão americano.
Eu só percebi que era o Chris Evans quando eu vi o Chris Evans no... fazendo filme da Marvel. Eu falei, caraca, mano, eu já vi esse maluco pelado.
Eu já vi esse maluco pelado.
Qual foi o personagem favorito de vocês? Foi o Lucas?
O Wallace.
Pra mim foi o Wallace, né?
Maravilhoso. Roubou a cena. Ele é legal no passado, no presente e no futuro.
Sim. Quando você percebe que os vilões não seriam nenhum dos 12 namorados, quem vocês estavam chutando? Porque eu vou ser sincero, passou pela minha cabeça de que o Scott do mal seria o mais reviravolta.
O Nega Scott, né?
É, mas eu pensei que seria o Scott original, não o Scott do futuro. Tava muito curioso pra saber qual seria a justificativa.
Pô, eu tava teorizando o próprio Matthew Patel, porque no fim das contas ele foi o único beneficiado direto com tudo que aconteceu, então faria sentido. Só que aí teve o lance do portal vegano. E tipo, o jeito que eles vão conduzindo essas pequenas pistas é bem legal. Você fica tipo, putz, deve ser fulano. E aí beleza, ah, não é fulano. Aí aparece alguma vírgula que dá a entender que é o próximo. Isso eu achei muito maneiro.
Dá pra gente usar o mesmo critério que a gente usa com a história do Deadpool, que é o critério dane-se. É nesse universo fazer o quê? Por exemplo, o Deadpool, quando você tem a Dominó, que a cena era um número, e ela se atreve, cara, caraca, o roteirista preguiçoso. Nesse era tipo assim, ué, não é o cara, mas só ele sabia fazer o portal vegano. Ah, não, o robô nunca comeu carne, o portal do robô.
É. O robô vegano, velho. O robô vegano, mano.
Caraca.
Mas, cara, o vegano perfeito, ele nunca comeu carne.
É, nunca comeu carne, não comeu nada, ele pode invocar o portal vegano.
E ele é o mais forte de todos. Mas... Não, e eles cagaram pra regra dos veganos, né? Porque logo depois o Todd lá come a paradinha e...
Ele volta.
Mas eu achei essa piada boa, porque ele nunca foi vegano de verdade. verdade.
Mas aí que tá, pelo que parece, não era um brócolis qualquer, tá ligado? Parecia ser tipo com um power-upzinho.
Era tipo um brócolis vale perdão, tá ligado?
É, uma pira dessas. Nossa, o jeito que eles brincam com essas coisinhas, tipo, vamos suspender por completa a realidade aqui, porque dane-se. O lance do robô vegano eu pirei, que eu fiquei tipo, mano, eles não vão meter essa. E aí eles meteram.
Meteram essa.
O patins DeLorean eu achei animal.
Caraca, meu Deus, Xbox, né? Dane-se.
Bora. É isso.
Mas é legal, não me faz de idiota.
Não, claro que não. Marvel, claro que não.
Fazia, tá ligado? 5 minutos de filme.
E outro, tipo assim, eu acho Deus Ex Machina um dos melhores recursos pra um filme de comédia.
Sim, sim.
O melhor exemplo disso é o filme Tudo por um Furo. É. Caraca, Arma do Futuro, onde tu arranjou isso, cara? Ele nem responde, ele só usa. Tá ligado? Inclusive, vejam esse filme. Esse filme é maravilhoso.
Pô, uma parada que eu acho engraçada do Scott Pilgrim é que eles trazem muito a piada, né, do canadense barra Estados Unidos, né? Porque eu não sei se todo mundo tem esse contexto, né, que estiver ouvindo a gente, mas existe uma grande piada dos americanos com os canadenses. E geralmente o canadense ser o primo da roça, tá ligado? Do americano. Eles são bem parecidos em questões, assim, culturais, mas eles têm algumas coisas que diferem que os americanos fazem pouco dos canadenses. E aí eles fazem muito piada com isso nas obras, né? Se tu reparar, o Young New, tipo, falando, isso aqui nos Estados Unidos se chama de tal jeito. Aí, tipo, ah, mano, não, não é assim. Como é que você sabe? Porque eu vim de lá. Aí ele, não, acredite, eu tenho certeza que é assim.
Ele falou que no Japão é, pelo menos.
É, no Japão é. Mano, isso pareceu tanto uma galera que tira informação do rabo hoje em dia.
Não, e tu se ligou que eles fazem meio que uma metalinguagem do fato da Netflix, que a Netflix entrega DVD, tá ligado?
Mas foi assim que a Netflix começou, pô.
Começou, pô. Tentando vender essa ideia pra Blockbuster.
Mas é porque eles precisavam fazer isso. No quadrinho eu não sei, mas no filme era a Amazon.
Exatamente. Era
no quadrinho é o quê? Ah, não. Tem alguma coisa específica?
No quadrinho eu não lembro.
Ou whatever.
Era X.
Ô, mano, mas imagina se fizesse a Amazon fazendo propaganda de graça.
É, fazer propaganda pra Prime, tá ligado? Rival direta da Netflix, aí.
Ah, e eles mudaram também a piada, né? Eu não sei se foi da dublagem, mas é porque no filme ele faz a piada do Pac-Man, né? Nesse foi do Sonic.
Não, é porque ele faz uma referência diferente em cada mídia.
Ah, é? No quadrinho é uma, no filme é outra e agora é outra? Qual é do quadrinho?
No quadrinho, não tem nada tão legal quanto filme ou série. Ele basicamente fala, gostei do teu sapato. Ela fala, valeu, comprei na Inglaterra. Ele fala, isso me lembra alguma coisa, mas não sei o quê. Será que eu tô sonhando? E aí fica aquele clima X, ele fala, vou te deixar em paz pra sempre. Ela fala, obrigado.
No filme é melhor.
Eu gosto mais do diálogo do filme ou da série. Da série também ficou legal.
É que nem o meme que eu vi no... Pô, meu amigo chegando na mina. Pô, você curte animes?
Não, o pior é que isso é uma coisa que eu me identifico demais. Eu nunca soube fazer isso direito, velho.
Que chegaram numa mina.
Isso. Nunca soube fazer
isso. Não, isso aqui eu nunca aprendi.
Ninguém sabe, mano.
Ninguém sabe.
Isso aí é lenda urbana, pô.
Quem diz que sabe é mentira, pô. É coach.
Isso aí é mentira. Isso aí não existe, ó. Chegarem em Minas, pô, é um absurdo. Eu não conheço uma pessoa. Eu vou ver uma garota ali. Eu vou chegar e falar? Me apresentar? Não, isso não existe.
Não.
Isso é mentira, tá ligado? São atores pagos que são soltos em baladas pra você acreditar que isso funciona, tá ligado?
Minha técnica, inclusive, com a minha esposa foi sempre essa. A amizade e aí depois, pô.
Exatamente.
Vira amigo. Aí depois a gente vê. Isso a gente não pode negar do Scott. O Scott é corajoso. Mas, pô, eu admiro o Scott pela coragem dele que eu nunca tive.
Não, inclusive, você não espera que alguém com a personalidade do Scott vai chegar numa mina.
Não, ele meio quebra esse padrão mesmo.
Até porque ele literalmente viu a mina no sonho dele, né?
Não, é verdade. Mas pelo que eu entendi, ela entrava nos sonhos dele de propósito, né? Pra cortar caminho na entrega de DVD.
Exatamente. Sim. Existem mais conceitos que tem no quadrinho que acabam não entrando tanto nas outras mídias?
Cara, eu acho que o da mente do Scott ser um grande, enorme atalho pra tudo é o principal. Tipo, no final eles explicam mais sobre o lance dela com o Gideon, por exemplo. Sobre a dependência, etc. Sobre como ele supostamente controla ela. É que lá no filme foi literalmente... Não, tá aqui.
Tem um ele tipo. Me controla.
Mas no quadrinho tem mais coisa disso.
Ah, é? Tem mais construção nisso?
Nossa, pô, a luta final, ela se passa, se eu não me engano, na cabeça dela.
Então a dependência, ela é mais complexa do que aquilo.
Sim.
Aí, fiquei curioso.
Eu não sabia quem era o autor da obra. Mas eu podia jurar que o autor de Scott Pilgrim seria uma mulher.
Por quê?
isso vai parecer meio besta, talvez que nem vá pro episódio, que vai parecer até talvez machista, mas o...
Caraca, vai vir um absurdo muito grande, tá
não,
ligado?
Não, não é um absurdo, provavelmente. É por causa da preocupação que ele tinha, por exemplo, com o cabelo da Ramona, tá ligado? É um tipo de sensibilidade que, pô, eu nunca vi nenhum homem se escrevendo, se preocupando com isso. Mas quem já teve um relacionamento longo, sabe o quanto o cabelo é importante pra mulher. Cortar o cabelo, tipo assim, deixar mais curto, ou deixar crescer, é uma decisão de milhões. Qual Sim. cor ele vai ficar. Às vezes Sim. você, por exemplo, passou por um trauma quando tava com determinado cabelo, e aí nunca mais deixa o cabelo ficar daquele jeito por causa que era como você era nessa época, tá ligado? Eu nunca vi, pelo menos, ou não me lembro, de um homem se preocupando com esse detalhe. Um detalhe que é muito forte pra Ramona, muito importante pro personagem. Tanto que a série dedica, tipo assim, um começo de uns 3 episódios, é só ela mudando o cabelo.
Então, todo episódio ela troca de cabelo. Todo episódio. Mano, e haja química, tá ligado?
Não, porque aquele cabelo todo, ali já morreu.
Todo dia ela descolore o cabelo e depois pinta de novo, tá ligado?
Ela fica pintando a peruca já.
Só pode, mano. Porque ali o corte químico no segundo já teria rolado.
Inclusive, sabe eu lembrando da atriz que fez a Ramona no filme?
A Mary Elizabeth Winstead. Minha primeira crush.
O crush que eu tinha a maioria,
Nossa,
né?
Maravilhosa.
Por causa daquele filme Sky High, a super escola de herói.
Exatamente.
Exatamente. Nossa,
caraca, mano. Esse filme eu nunca revisitei.
Eu revi recentemente. Uma merda. Mas eu gostei de ver.
Eu sabia que era.
Aquele filme é perfeito, mano. Não reveja esse filme. Porque tu foi estragar o filme, mano. Mas eu achava muito bravo o poder dessa mina da Ravonna, que ela era tecnopata, tá ligado? Que ela conseguia manipular tecnologia com a mente, tá ligado?
Sim, exatamente. Pô, caraca, só eu gostei mais do que o Scott velho.
Mano, eu achei muito maneiro o Scott velho virar o Ryu, tá ligado?
O Ryu.
Ele virou
o Ryu. Eu não achei que ia ter, tipo, o velho e o mais velho. Isso foi uma sacada que eu achei legal, tipo, ah, pra mim ia ser só duas linhas do tempo, não uma terceira mais velha ainda.
Médico em ação, na esperança de um paraíso, presença agitada. Olha, fim de jogo 2! Já fizeram 2 filmes desse, então deve ser bom. Ué, você vai esperar o DVD chegar? Vai demorar. Quanto tempo você acha?
Uma coisa que a gente não pode esquecer de falar antes de terminar é que o final termina com, tipo, uma ceninha pós-crédito, vocês viram? Parece que eles vão querer mandar uma segunda temporada.
Mas, tipo, isso é uma parada que me deixou muito feliz, porque, assim, já que não é uma adaptação, toda a galera original tá envolvida. Netflix tá querendo aprender a fazer adaptação ou pegar materiais que têm certa relevância e criar algo decente em cima. Acertaram com One Piece, acertaram com Scott Pilgrim, apesar de possíveis reclamações. Nossa, não tem tempo. O Scott mal aparece, perdi para lá. Pô, ficou legal, ficou bacana. Deu uma expandida muito legal no universo, porque, tipo, diferente dos outros, ao invés de ser literalmente um copia e cola do quadrinho, é como se você tivesse, sei lá, o quarto volume sendo lançado e começa a explorar conceitos novos. Pô, lance de viagem no tempo, que é uma parada que não tinha.
Poderia muito bem ser uma nova edição do quadrinho, porque o Scott adulto, ele viveu o que o Scott do quadrinho viveu, que é o Scott da história original.
Exato.
Ligado? Poderia muito bem ser uma continuação da história. O lance é, eu fico me perguntando, tipo assim, pô, como assim? Tipo, o que mais esse universo rende?
É, vai mostrar a treta deles brigando de casal, mano. Ele continua tendo que aturar a Ramona, pô.
O que vocês acharam da galera que é misógina?
Como assim?
E ficou reclamando que não tem Scott, só ficou vendo Ramona.
Cara, isso, eu achei uma opinião bem merda. Porque, pô, não foi só a Ramona que eles decidiram desenvolver. Decidiram desenvolver todos os outros namorados, pô.
Sim, isso ficou muito bom, tá ligado? Tipo, é abrir uma nova margem, tá ligado? Porque o Scott não tinha pra onde mais crescer, tá ligado?
Mano, eles têm que parar de escutar fã, velho. Mano, fã estraga tudo. É tipo Star Wars. Porque o fã, ele quer viver no passado o resto da vida, mano. O cara preferia ver a mesma história 3 vezes do que ver uma diferente. Tá ligado? Sim, o quão absurdo isso é.
E, pô, é um diferente bom. Não é nem tipo, nossa, eles tentaram fazer alguma coisa e destruíram completamente todos os personagens que eles colocaram à mão. Todos os personagens, tipo, ganharam camadas novas. Eles só melhoraram tudo que já existia, tá ligado?
Exatamente. Você vê, isso acontece com todas as obras. Tu vê com o próprio Star Wars. Star Wars não vai pra frente, velho. Porque os caras querem ver as mesmas coisas de sempre, cara.
Tanto é que Rogue One, que fez que ninguém esperava, saiu bom, tá ligado?
Pois é, Rogue One e o episódio 8, que foi aqueles que pisaram numa parada um pouquinho diferente, foram... É, o Rogue One nem tanto, muito por causa do Darth Vader. Mas o episódio 8, por exemplo, ou a série Andor, tá ligado? Que é uma série que não tem Jedi, não tem força, não tem nada. A galera massacrando. Mesmo com uma qualidade questionável, por exemplo. Eu lembro que peguei um Uber e eu tava conversando com uma amiga dentro do Uber sobre o Star Wars Rebels. Aí o Uber falou, tipo assim, vocês estão gostando desse Star Wars novo? Na época o 9 nem tinha saído ainda, era só 7 e 8. Eu falei, pô, tô gostando demais, velho. Aí ele falou, pô, não gostei desse último, caso disso, disso, disso. E ele falou, acho que é uma opinião muito maneira, que ele falou, pô, como filme, é um filmaço. Como Star Wars, eu acho uma merda. Eu falei, pô, essa opinião é diferente, tá ligado? Eu acho legal também. Eu, em parte, até concordo, tá ligado? Porque o episódio 8 eu acho o mais cinemão de todos os Star Wars.
É, mas aí isso aí é uma visão muito pífia de qualquer tipo de obra. Então quer dizer que toda obra que você tem que ver vai ter que ser a mesma estrutura. Se eu vou lá ver Scott Pilgrim, tem que obrigatoriamente ver ele meter na porrada em 7 namoradas.
Pois é.
É obrigatoriamente isso? Mano, aí você tá querendo que...
Não, eu concordo com você.
Você vai lá e dá play no que você gosta de ver, pô. Vai lá e assiste o quadrinho, pô.
Mano, esse cara quer ver isso, ele pode ver aquela missão do Magic que tem do filme de Scott Pilgrim, que é com a Branca de Neve. Ele tem que enfrentar os 7 anões, tá ligado?
Caraca, eu não lembrava disso.
O Scott Pilgrim é muito bom, pô.
Bom, então todo mundo curtiu a série. Podemos confirmar isso, que a série é boa. Netflix, ponto positivo pra você, mas um ponto negativo também. Mano, a Netflix tem que aprender a lançar um episódio por semana.
Mano, eles não vão fazer isso porque, por mais que a gente curta muito, a juventude hoje em dia quer muitas coisas rápido, tá ligado? A galera não gosta mais
dane-se
de
a juventude.
Esperar. Mas o problema é que quem dá dinheiro é os jovens, tá ligado?
Mas se liga, o One Piece, se tivesse saído semanalmente, teria engolido todas as outras séries saindo naquele mesmo período.
Mano, One Piece, Stranger Things, pô, o Sandman, tudo isso foi, tipo, absurdo e morreu em menos de uma semana, pô.
Pois é, cara. Os caras têm que parar com isso, velho. O cara tem que aprender a fazer a série de uma vez. E o Scott, eu acho que também podia ter durado mais. A galera poderia ficar falando por muito tempo que, pô, o final do primeiro episódio é bombástico, cara. O Scott morre.
Sim.
Uhum. Caraca, isso podia ter gerado um marketing.
A gente podia estar falando há uma semana disso, sim, teorizando.
E eu falo até como criador de conteúdo. Tipo assim, pô, esse mês aconteceu muita coisa. Foi final de Loki, foi final de Shigeki no Kyojin. Agora chega Scott Pilgrim. Pô, me dá tempo, cara. É difícil fazer essas paradas. O podcast demora uma semana pra ser editado. Esse episódio aqui de Scott Pilgrim vai sair mó tempão depois da estreia da série. E mesmo se a gente gravasse, tipo assim, a série lançou, a gente grava no mesmo dia, só ia sair uma semana depois, tá ligado? E tipo assim, é uma série que, tipo assim, a galera pode ainda nem ter visto. Sendo que se lançar semanalmente, dá mais tempo da galera ficar em dia com a série. Enfim, a Netflix tem que mudar isso aí, velho. É só tu pensar, todas as concorrentes da Netflix fazem de uma forma. Só a Netflix faz diferença. A Netflix tá certa, tá ligado? Não. E ano que vem a gente vai ver isso de novo. Vai ter Stranger Things? Se a Amazon decidir lançar The Boys ali no mesmo período, acabou, tá ligado? O The Boys vai engolir o Stranger Things.
O melhor modelo que estão tendo pra mim agora é esse modelo que começou com o WandaVision, que é tipo, lança 2 episódios ou 3 pra você, tipo...
Sentir um gostinho maneiro,
sentir aquele gosto maneiro, tá ligado? Maratonar. E depois vai soltando por semana, que aí tu consegue se controlar, tá ligado?
Show de bola. Eu acho esse modelo melhor também.
Eu acho que a Netflix não vai fazer isso porque ela sempre assumiu como, ah, minha série no dia 1 tá toda aqui. Ela sempre foi o marketing dela isso, tá ligado?
Mas ela tem feito partes, né?
Ela tá testando coisas. A última temporada de Stranger Things...
É, o Stranger Things fez aquela parada das metades, né?
É, tipo, aí deu um mês e lançou a segunda metade.
Essa da metade, tipo, tu perde o hype total, aí quando volta, fala, ah, tem que ver na continuação, né? Esqueci.
É. Mano, Jojo...
Jojo, eles mataram a parte 6.
Mataram total. Eu fui assistir a parte 6 de Jojo essa semana, porque eu comecei hypadaço, caraca, Jojo. Pum, matei a primeira parte. 6 meses, mano. Muito tempo. Segunda parte. Aí eu só assisti mais devagar. Aí eu nem terminei. Aí a terceira parte, depois de muitos meses, tá ligado? Tipo, 1 ano e meio, mais ou menos, de gap, tá ligado? Tipo, horrível.
É, muito ruim fazer assim também. Mas o Stranger Things eu até achei legal, porque, se não me engano, faltavam só 2 episódios pra acabar.
Não, eles cortaram a série no meio.
Era o quê? 4?
Não, mano, foi 2 episódios, mas eram 2 episódios de quase 2 horas cada um.
É, pô, eram 2 episódios longos, Vini.
Ah, pô, então é tipo Shingeki, pô, não conta, é como se fosse mais episódios.
Enfim, de qualquer forma, é tipo evento. Aquele último episódio de Stranger Things eu viria no cinema, mano.
Pô, mas essa parada que você falou, na verdade, tinha que lançar. Acho que a série de Scott Pilgrim, pô, ficaria muito no hype aí se
rendia, ficasse. Rendia pra fazer isso, tá ligado?
Não, mas falou uma parada que a gente não comentou, que vocês acharam da motivação do cara voltar no tempo, tá ligado? Faz mover toda a história, tá ligado?
Eu achei uma alusão bacana essa galera que vive no passado. E acha que, tipo assim, o melhor momento da minha vida foi em tal ano do passado.
Não, achei que foi muito a ideia de quando você tá no seu elemento imagem, tu fala, pô, mano, era melhor nunca ter conhecido essa pessoa que minha vida seria 100% melhor. E aí, tipo, é justamente essa alusão. Tipo, o cara voltou no tempo pra realmente fazer isso, tá ligado?
Só que a vida vem e mostra que se ele não vai fazer, ela vai fazer, porque eles estão predestinados a ficarem juntos. Onde que fofo.
Não, a parada é que, tipo, a gente é formado pelas experiências que a gente teve ao longo da nossa vida. Então, tipo, você não seria você mesmo se não tivesse passado por todas as situações que você passou, tá ligado?
Como diria o filósofo Jorge Versil, não se ofenda com os meus amores de antes, porque todos tornaram-se pontes pra que eu chegasse a você, pô.
Exatamente.
Uma personagem muito parecida com a Ramona, até na questão do cabelo, é o par romântico de Jim Carrey no Bilheteiro de Uma Mente Sem Lembrança, que é justamente essa trama.
É verdade, esse cabelo colorido. É engraçado, cada um pegou uma lição diferente, né? A minha lição foi mais do... Às vezes a gente tá lidando com um problema, alguma situação, e a gente às vezes tende a olhar muito pra si e não pensar nas soluções. Então a solução, às vezes, tá na nossa cara, poucos passos que a gente precisa tomar, e a gente fica tão se concentrando no acontecimento e não na resolução que a gente passa tempo e a gente nunca resolve a situação, ou até perde a oportunidade de resolver. Que no caso dele ali, foca no problema.
Foca tentar desfazer o problema do que tentar resolver o problema, né?
Isso, no problema e não na solução. E aí, por exemplo, o Scott podia ter sentado, conversado com a Ramona, resolveu o problema casal normal, que sempre tem, e o problema é resolvido. Mas não, ele ficou lá, é culpa dela.
Não, o pior que eu entendi é que foi que ela falou, pô, mano, eu esperei você vir atrás de mim, pô, tá ligado? E tu aí resolveu voltar no tempo, tá ligado? É tipo, seu resolveu merda. No diálogo, você resolveu voltar no tempo, tá ligado?
Pra mim foi uma construção bem melhor do que o filme que vocês amam aí, puxam um saco. E eu ouvi nesse episódio de novo com o Raver do Júnior e do Bruno, que é o Homem-Aranha sem volta pra casa. Vocês, Homem-Aranha sem volta pra casa, é muito maravilhoso.
Filmaço.
Mó bom.